E é tão bom, não é? Quando experimentamos esta sensação de ai, que remédio santo, que alívio. É preciso conhecer, compreender e para que isso aconteça aqui na Terra Nova, o Dr. Luís Sancho dá-nos uma ajuda a cada manhã. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
É um gosto, Dr. Luís, como sempre, recebê-lo a cada manhã, onde o professor se esforça por ensinar-nos, mesmo que de uma forma ligeira, um pouco mais sobre o funcionamento do nosso corpicho. Professor, já estou a entrar naquele modo que não convém, portanto, o microfone é todo seu.
Então, temos estado a falar do sistema endócrino e começamos a falar da nossa glândula hipófise ou pituitária, que é o grande maestro da orquestra, por assim dizer, endócrina, porque tem funções de coordenação das outras hormonas, das outras glândulas endócrinas. Algumas das hormonas que são libertadas pela hipófise não têm função de controle de outras glândulas e, por isso, merecem um ligeiro destaque. É delas que foi dela, de uma delas que começamos a falar ontem, a chamada vasopressina, hormona antidiurética, ou a sigla ADH, do inglês para hormona antidiurética. Nós ontem falamos que a hormona antidiurética promove a reabsorção de água pelos rins, portanto nós perdemos menos água através da urina se tivermos concentrações adequadas desta vasopressina, e que depois há alguns produtos como o álcool que a inibem. Eu esqueci-me de referir que a carência desta hormona causa uma patologia conhecida como diabetes insípidos. Normalmente as pessoas conhecem a diabetes mellitus. Ora, o insípido e o mellitus têm a ver com o sabor da urina, porque antigamente a única maneira de diagnosticar estas patologias era literalmente provar. Portanto, por isso, se alguma vez se perguntarem porque é que os médicos eram bem pagos, aqui está uma das explicações possíveis. Porque eles tinham mesmo que introduzir o dedinho e provar se um paciente com uma produção muito alargada de urina, se essa urina era sem sabor, portanto insípida, e nesse caso era diagnosticada então com diabetes insípidos, ou, pelo contrário, se era doce e, portanto, mellitus, de mel. Quando falamos de diabetes tipo 1 e tipo 2, estamos a falar de diabetes mellitus, portanto, estamos a falar de problemas no metabolismo dos açúcares. Este tipo de diabetes, então, é provocado pela carência da vasopressina ou ADH.
Portanto, professor, desculpa aqui a brincadeira, só um parênteses, o juramento de Hipócrates naquele tempo era mesmo a sério, não é?
Sim, antigamente era mesmo muito a sério, na medida das limitações que a técnica impunha, não é? Hoje em dia é muito fácil irmos a uma farmácia, comprarmos umas fitinhas de teste e molharmos. Antigamente não era assim tão fácil.
Pergunto eu, quantos médicos hoje em dia o fariam?
Pois, se tivesse que ser, eu estou certo que o fariam, mas felizmente há métodos alternativos.
Mesmo.
Mas eu estou convencido que os nossos profissionais de saúde fariam aquilo que fosse necessário para chegarem ao correto diagnóstico e, obviamente, ao correto tratamento das pessoas que lhes aparecem à frente.
Vamos agora confiar nas suas palavras. E depois deste parênteses, ia dizer qualquer coisa.
Se pudermos confiar que eles vão usar as melhores técnicas, ótimo.
Sem dúvida.
Então íamos falar também da ocitocina. A ocitocina é uma hormona muito interessante porque tem expandido, por assim dizer, o seu leque de intervenções. Ou melhor dizendo, não é ela que tem expandido, nós é que temos percebido que realmente ela faz mais do que aquilo que nós achávamos inicialmente. A ocitocina ajuda a contrair o útero no parto e imediatamente após o parto para prevenir uma hemorragia excessiva quando vem a fase da dequitadura, portanto quando sai a placenta. Além disso, também estimula a contração das células nas glândulas mamárias E se houver estimulação tátil, isto é, se o bebé começar a mamar no mamilo, então essa, a libertação da ocitocina é aumentada e vai sair leite materno mais facilmente. Portanto, além disso, o que se tem revelado é que a ocitocina parece estar implicada também no prazer sexual e nos cuidados aos descendentes. Portanto, os cuidados parentais aos descendentes são, em larga medida, também influenciados por esta hormona. E esta é uma das grandes razões pelas quais as mulheres têm aquilo que nós chamamos um instinto maternal muito maior do que os homens. Portanto, a mãe é muito mais cuidadora, por assim dizer. Não que o homem não seja necessariamente, mas instintivamente, por assim dizer, a mulher tem muito mais esta tendência do cuidado para com os descendentes. E isto deve-se, em boa parte, não exclusivamente, obviamente, nós não somos só animaizinhos que não conseguem controlar o seu próprio corpo, mas uma das razões que explica este fenómeno é exatamente as concentrações mais elevadas de ocitocina nas mulheres do que nos homens, muito também derivado da sua função de muito associada ao parto. E já agora uma curiosidade mais fisiológica do que se calhar interessante. Há muito poucos sistemas no nosso corpo que trabalham por mecanismos de retroalimentação positiva. Isto é, normalmente o que acontece é aquele mecanismo do termostato. Se uma coisa sobe, liberta-se alguma coisa que faz essa coisa descer. E vice-versa. Falamos há pouco tempo do caso da insulina e do açúcar no sangue, não é? Se o açúcar sobe, a insulina sobe também. Se o açúcar desce, a insulina desce também. Ora, a ocitocina é um dos raríssimos casos normais, portanto não é patológico, em que o contrário acontece. Porque quando o parto se aproxima, o útero sente-se distendido, não é? Porque tem lá dentro o bebé pronto a sair, e isso causa a libertação da ocitocina, e a ocitocina causa a contração do útero, ou seja, uma coisa que já está esticada, de repente começa a tentar contrair e sente-se ainda mais esticada.
Ai,
ora, este processo é que vai levar ao parto. Por isso é que a medida das contrações é muito utilizada como uma forma de estimar quando é que vai acontecer o parto.
Já me está a dar dor de barriga só de me lembrar. É melhor lembrar daquela parte boa, a descarga da dopamina, não é? Depois daquele tormento. Aquele céu e aquele paraíso que nós temos também.
A ocitocina também ajuda muito com isso, depois daquele alívio todo, mas nessa altura eu acho que ajuda tudo.
É verdade, mas que acontece ali algo de extraordinário, de facto acontece. Professor, eu estava a ouvi-lo falar e depois fiquei curiosa de ir então pesquisar o que diz, não é, o juramento de Hipócrates, e assim, só muito por alto, os meus olhos pousaram na seguinte frase: guardarei castidade e santidade na minha vida e na minha profissão. Mas que grande juramento aquele mesmo. Hoje em dia, no novo juramento adaptado, esta cláusula já não existe. Digo eu, que ainda não fui ler.
Provavelmente. O juramento tem sido muito alterado ao longo da história, não é? Basta pensar que hoje há procedimentos médicos que nunca na vida seriam aceitáveis no juramento inicial. Aliás, para mim o mais importante deles todos, é quase como quando nós memorizamos aquelas primeiras frases de textos importantes, não é? As armas e os barões assinalados, no princípio era o verbo, e todos estes grandes textos, muitas vezes o nosso conhecimento quase que não se estica para além da segunda estrofe ou assim, mas o juramento de Hipócrates para mim tem sempre aquela primeira frase que é o primum non nocere, em primeiro lugar, não fazer mal.
Que bonito.
Eu acho que esse continua a ser o cerne e o fundamental do juramento de Hipócrates.
e que deve ser extensivo e absorvido por cada um de nós, em qualquer área, em qualquer situação. Dr. Luís, como sempre, é um gosto tê-lo connosco, uma sorte grande nossa aqui na Terra Nova. Agradecer-lhe a disponibilidade, como sempre, desejar-lhe uma bonita quarta-feira e, se correr tudo bem, amanhã há mais.
Com certeza, amanhã cá estaremos. E cheios de saúde, esperamos nós.